neste ano que começa, há uma pergunta que muitos angolanos procuram resposta. Há liberdade de expressão, de imprensa no país? Na busca de soluções, a VOA, Voice of America, ouviu o jornalista e também escritor Domingos da Cruz. Ele tem no mercado o livro A Liberdade de Imprensa em Angola, Obstáculos e Desafios no Processo de Democratização, uma obra lançada em 2013.
O livro diz aos teóricos liberais sobre a liberdade de imprensa: olha, meus amigos, a imprensa nem sempre é um fator para a democracia, mas sim pode ser um fator para fortalecimento de estados autoritários ou totalitários. E o exemplo concreto é Angola. Pois claro, eu também discorro sobre a liberdade de imprensa olhando para os chamados instrumentos legais no âmbito internacional, tanto da ONU quanto da União Africana, assim como da União Europeia e do Sistema Interamericano dos Direitos Humanos, que aborda a problemática da liberdade de imprensa e de expressão. E por outro lado, termino olhando para a realidade sociológica de Angola, fazendo referência a todas as mortes, porque muitos dos nossos colegas passaram. Estou a falar de Chacu Sanga, estou a falar de Ricardo de Melo, teu xará, estou a falar de Simão Roberto e, claro, fiz igualmente referência a Anfulupinga Lando Vitor, claro, não como alguém que se bateu pela liberdade de imprensa, mas pelo facto de ter de morrer por falar, exatamente por falar que ele morreu. Portanto, não faz sentido nenhum você falar de liberdade de imprensa sem falar de liberdade de expressão. São, na verdade, rostos da mesma moeda, pelo que estão interconectados, não é? E, claro, faço referência a variadíssimos processos de Rafael Marques, de William Toné e tantos outros empecilhos que inviabilizam a concretização da liberdade de imprensa e, por arrasto, a democracia em Angola. Olho também para outros empecilhos de caráter tecnológico. Estou a falar, por exemplo, de dificuldades que nós temos para registar órgãos de comunicação social, para nos ser concedido o espectro radioelétrico. Quer dizer, na verdade, olho para os mais variados empecilhos que inviabilizam a concretização da liberdade de expressão e de imprensa.
O livro resulta da dissertação do mestrado do autor numa universidade brasileira em 2011. Domingos da Cruz desmistifica a teoria liberal da democracia, olhando para o eixo da imprensa. Num olhar à realidade, da Cruz afirma que a imprensa, ou os chamados órgãos públicos, estão ao serviço do poder em Angola.
O meu estudo centra-se particularmente na realidade angolana como um caso único no mundo hoje em que efetivamente se pode identificar a imprensa como um fator ao serviço do poder. A imprensa, em vez de ser um instrumento que viabiliza o processo de democratização, pelo contrário, a imprensa angolana, particularmente aquela que está sob controle do poder hegemónico, fortalece o autoritarismo, fortalece a exclusão. Em definitiva, pode-se dizer que efetivamente a imprensa angolana está a jogar um papel contra os interesses nacionais.
Mas é confortável falar da liberdade de imprensa em Angola? É confortável ou inquietante?
É inquietante na medida em que, na realidade angolana, na verdade, falar de liberdade é olhá-la desde o ponto de vista necessariamente negativo, uma vez que efetivamente não a temos nos mais variados campos. Não temos liberdade económica, porque já sabemos quem são os que têm poder para fazer investimentos, para empreender. Não temos liberdade política, e neste âmbito enquadra-se perfeitamente a problemática da liberdade de imprensa. Portanto, a única liberdade que talvez tenhamos é a chamada liberdade moral, aquela que cada um de nós, no seu âmbito mais intimista, pode efetivamente exercê-la. Por que efetivamente nós não temos liberdade? Primeiro, pode-se fazer leitura no plano meramente pessoal, no sentido de que quem se posiciona de uma maneira livre é visto como herói. E onde há liberdade, quem fala não pode ser herói.
Apesar de um sentimento de revolta demonstrado pelos cidadãos no dia a dia, diante das dificuldades da vida, da pobreza, da corrupção, da má governação, o contraditório é excluído dos órgãos públicos e não só. O povo é forçado a fechar a boca ou a ser silenciado com a morte.
É claro que as pessoas na rua falam, tal como acabou de frisar. Agora, do ponto de vista da esfera pública mediática, efetivamente não existe espaço de liberdade para que as pessoas se possam pronunciar à vontade, no sentido de que, por exemplo, o jornalista entrevista o interlocutor que achar conveniente, o jornalista não é capaz de promover aquela contradição necessária que as regras básicas da comunicação, digamos, exigem. E por outro lado, também sabe-se que efetivamente dentro das redações existem cortes cirúrgicos nas peças, que é dramático. Como o estudo centra-se essencialmente nos órgãos de comunicação social públicos, uma vez que são esses que têm o dever de promover todas as tendências, todas as concepções, todas as filosofias, em definitiva, todas as formas de ver a vida e o mundo. Portanto, é lá onde deve convergir tudo isso e têm dever de fazê-lo. Infelizmente, não fazem. Estou a falar da Rádio Nacional, do Jornal de Angola, da TPA e da própria ANGOP. Claro, tu olhas para aquilo e notas claramente o facto de jornalismo, de comunicação, não há nada, do ponto de vista das exigências básicas à luz dos critérios profissionais. Pois claro, o que eles fazem é efetivamente propaganda a favor do grupo hegemónico e posicionam-se de forma clara contra aqueles que têm vozes, digamos, dissonantes.
No livro sobre a liberdade de imprensa em Angola, Domingos da Cruz diz que o MPLA e o Presidente da República, José Eduardo dos Santos, detêm o controlo dos órgãos públicos, fazem deles mecanismos de propaganda política ou partidária.
Inevitavelmente, efetivamente, o quadro é este. E tal controle estende-se também para outros órgãos de comunicação social que não são exclusivamente estatais reconhecidos. Não é? Estou a falar da Rádio Nacional, Jornal de Angola, TPA, ANGOP. Há controle também sobre outros órgãos ditos privados, mas que de privados efetivamente não tem nada, porque são tentáculos que continuam a fazer exatamente a mesma coisa que a Rádio Nacional e outros órgãos sobre os quais acabei de fazer referência fazem. Portanto,
a quem servem então os órgãos públicos?
Servem, claro, o grupo hegemónico, servem o MPLA, servem Eduardo dos Santos e todo o secto de delinquentes à sua volta, exatamente para a manutenção do poder. Portanto, os meios de comunicação social em Angola, sobre os quais acabo de fazer referência, incluindo outros que dizem ser privados, mas que estão todos sob o controle do poder, digamos, hegemónico, servem o grupo dominante e o objetivo é, efetivamente, manter o poder.
E onde é que fica a criatividade, a criatividade jornalística?
Não há criatividade absolutamente nenhuma, porque as pessoas estão sob controle absoluto e cerrado de quem detém o poder de todas as esferas. A esfera religiosa está sob tutela, do grupo dominante, a esfera económica, a esfera militar, inclusive a esfera cultural, e digo a esfera cultural porque hoje aqueles que detêm o poder têm inclusive a capacidade de determinar o que é que nós devemos gostar do ponto de vista dos chamados produtos culturais.
Acha o autor que o povo angolano está preso pelo regime do MPLA, pelo facto das populações serem controladas pela televisão, rádio ou jornal, pela cabeça.
Como diria os Aldous Huxley, né, um romancista inglês, afirmava que todo totalitarismo, todo Estado autoritário atinge o ponto mais alto quando é capaz de controlar a cabeça das pessoas sem prisões, não é? E eles hoje têm capacidade de controlar os angolanos sem necessariamente colocarem dentro de uma prisão. E usam os meios de comunicação social para concretizarem tal desidrato de controle, de manipulação das pessoas.
De que forma é que a televisão tem sido o olho da nação?
Não, não tem sido o olho da nação. A televisão angolana não é o olho da nação. É a forma que os que detêm o poder encontraram para, em todas as circunstâncias, reposicioná-la de acordo com os interesses de tal grupo, pelo que olho
é um instrumento
da nação,
do poder.
Inevitavelmente, é um instrumento do poder. Agora, há uma questão que parece-me imprescindível levantá-la, que tem a ver com o facto de muita gente, talvez por ignorância, não sei, ou mesmo por indução propositada, afirmarem que efetivamente em Angola há liberdade de expressão e de imprensa por causa do simples facto de termos mais órgãos de comunicação sociais, se compararmos, por exemplo, com 92, 91.
Alguém poderia dizer também de que estamos melhor em termos de universidades.
É um grande erro, é um grande erro. A liberdade de imprensa é um conceito e é uma prática qualitativa e não quantitativa.
Uma imprensa livre em Angola é possível? Domingos da Cruz acha que sim. Desde que, realmente, a imprensa seja o quarto poder e não o quarto do poder. É urgente a despartidarização da chamada comunicação social estatal.
Um país, por exemplo, pode ter uma rádio, um jornal e uma TV e ter liberdade de imprensa, desde que esses órgãos façam com que haja dentro delas, no âmbito do exercício profissional, rigor, isenção, onde haja efetivamente contraditório, onde todas as vozes, todas as sensibilidades, todas as filosofias e utopias efetivamente façam morada. Pelo que, quando nós notarmos que esses ingredientes estão a ser respeitados, e por outro lado, quando percebermos também que não há controle político ou económico ou de qualquer outra natureza, podíamos falar também do controle religioso sobre os profissionais que fazem comunicação, aí sim, podemos efetivamente afirmar que há liberdade, digamos, de imprensa. Portanto, a liberdade de imprensa é qualitativa e não quantitativa, conforme as afirmações errôneas que têm sido defendidas.
Se a liberdade deve ser conquistada, Domingos da Cruz acredita que o MPLA, partido de inspiração marxista-leninista, nunca vai mudar para democrata, porque não é a sua matriz. Conviver em democracia. Por isso, diz da Cruz, o povo tem que arrancar o poder, a exemplo da Primavera Árabe.
A democratização do país pressupõe a alternância. E como eles colocaram na cabeça que não gostariam de abandonar o poder, ali o caminho é um, arrancá-los do poder. Por isso, permanentemente, eu digo que a conquista dos mais variados direitos da parte do povo angolano pressupõe seguir a Líbia, o Egito, a Tunísia. Continuarei a reafirmar isso desde que me apresentem no futuro, enquanto ainda não me apresentarem uma solução que não seja diferente desta, a minha referente ao livro Quando a Guerra é Necessária e Urgente efetivamente ainda vale, porque parece-me ser o caminho para alterar o quadro que Angola vive. A única coisa que eles podem efetivamente temer é quando o povo chamar a si o poder que lhes foi roubado por meio da fraude eleitoral para que se possa efetivamente construir um novo país com uma nova cultura política, com um país que efetivamente seja verdadeiramente nação e não este, digamos, em que nós nos encontramos. O que eu quero dizer é que é democrático e perfeitamente normal. Quem não está de acordo com isso, eu devo apelar para que estude um pouco mais, de acordo com a filosofia do direito, é igualmente democrático que o povo derrube o poder quando o poder não é capaz de fazer aquilo para o qual está a exercer o poder.
Mas nunca o recurso às armas.
Não, eu não estou a falar do recurso às armas. Os líbios não fizeram recurso às armas, os egípcios não fizeram recurso às armas, os tunisinos não fizeram recurso às armas. O que eu estou a dizer é que é necessário que os angolanos se unam e derrubam Eduardo dos Santos e aquele secto de delinquentes à sua volta, porque é efetivamente isto que eles nos mostraram que são. Pelo que não acredito que um outro caminho sirva para democratizar Angola.
Caso o povo não esteja ainda motivado para a conquista da liberdade de expressão, de uma verdadeira democracia, então terão que sofrer muito mais, diz Domingos da Cruz.
Se calhar também o sofrimento ainda não é suficiente. O povo talvez precise de sofrer até na alma, no momento parece que o sofrimento só está ainda no osso, e aí sim, aí perceberão que efetivamente precisamos de descolonizar novamente Angola, que está a ser efetivamente colonizado, quer dizer, porque o que acontece aqui é um domínio absoluto de todas as áreas sobre os autóctones, claro, isso não tem outro nome senão colonização, não é?
Apesar do exercício The Voice of America em manter a democracia, a liberdade de expressão, o autor diz que o poder em Angola acha graça com o sentido crítico das populações. Os cães ladram e a caravana passa.
Quando eles ouvem o que nós falamos, o que nós escrevemos, eles riem-se. Eles riem-se porque essa gente não tem noção absolutamente nenhuma do que diz respeito a valores do ponto de vista moral. Eles são assassinos, são delinquentes, são bandidos. E claro, vigaristas e bandidos não se comovem com discursos, com ideias. Isso é ponto assente e é bastante evidente pelo comportamento. Quer dizer, eu não consigo sinceramente compreender que ainda existam pessoas que acreditam nessa gente que está a aldrabar os angolanos há 30 e tal anos.
O debate sobre democracia e outros temas para o melhor dos angolanos deve continuar. O autor recomenda
as pessoas continuassem a trocar ideias sobre os mais variados assuntos em relação à Angola. A troca de ideias, a força das ideias, dar-nos-á a possibilidade de apresentarmos novos caminhos para Angola. E, claro, deve ser com toda a tolerância necessária. E, para terminar, não posso deixar de recomendar a necessidade de mudarmos Angola. Sob pena de sermos ridicularizados nas próximas gerações. Certamente as próximas gerações dirão como esta gente aturou tamanha barbárie e selvageria porque passaram. Eu não consigo compreender como é que um intelectual, como é que um jornalista, por exemplo, é capaz de protagonizar o filme que revela incapacidade de reconhecer o que é dignidade humana, como aquilo que eu vejo, por exemplo, na Rádio Nacional, no Jornal de Angola e noutros órgãos ao controle do poder político. É impressionante.
Olham pelo estômago.
Mas o estômago não é mais importante que a nossa dignidade. Pois claro, já dizia alguém também que a dignidade é tão cara que não é para homens baratos. Só pessoas caras reconhecem o valor da dignidade.
Domingos da Cruz, autor do livro A Liberdade de Imprensa em Angola, Obstáculos e Desafios no Processo de Democratização. Um tema que tem suscitado muitos debates neste novo ano que começa, 2014. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.